Muito bem, a Semana do Meio Ambiente no debate das 10 de hoje, nós vamos fazer uma nova avaliação do momento da nossa região em relação à preservação do seu principal ecossistema, que é a Caatinga. Eu recebo aqui o professor Adelmo Santos, o Afonso da Diaconia, o Afonso Cavalcante, e também o padre Luiz Marques Ferreira, o Adelmo já conosco, o Afonso e o padre Luizinho também chegando para a gente debater. O que melhorou, se é que houve alguma melhora em relação... as políticas de defesa do meio ambiente. Recentemente tivemos até alguns encontros aqui promovidos pela Secretaria do Meio Ambiente. Isso mostra algum avanço? Essas áreas de preservação que foram anunciadas são alguma sinalização? Ou o nó do problema, falta de fiscalização, por exemplo, da madeira que é extraída da região, continua sem nenhum controle do Estado? Falar também dos rios, dessa situação, nossos rios que sofrem tanto. Recentemente tivemos o Rio Pajeú dando algum sinal de vida em meio a todo o drama que vive com as chuvas que caíram, mas numa situação ainda muito difícil. Você pode participar pelo telefone, pela internet, pelo zap. Vamos falar de iniciativas como a coleta seletiva, que você, por exemplo, aí no seu bairro já tem iniciativa de coleta seletiva, de separar o sólido do orgânico, daquilo que não se aproveita de jeito nenhum, o orgânico que pode virar adubo, o sólido que pode ser reciclado, e aquele material que tem que ser totalmente descartado, para dar exemplo, como fraldas, absorventes, papel higiênico. Você faz essa separação? Separa vidro, PET, quando vai arrumar o lixo? Ou ainda não tem nenhuma experiência parecida aí, ou você não se sentiu tocado ainda para contribuir? Então, 3838-1213, 999-56-1213 para você participar. Adelmo é um historiador, pessoa que tem acompanhado a história da região, um pensante aqui da região, contribui muito com os nossos debates. Você continua cético em relação ao momento que vivemos quanto ao meio ambiente, a degradação, todos os problemas? Tem alguma esperança, alguma sinalização animadora para o futuro? Que impressão você tem desse momento que nós vivemos, nesse 2018, onde mais uma vez esses temas são muito debatidos e a gente se pergunta quais são as reais políticas? Tem a política aí dos resíduos sólidos, a obrigação que já teve a data alterada para que as prefeituras adequassem seus lixões, quer dizer, uma gama de questões no bojo do debate. Prazer tê-lo conosco, bom dia.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, Padre Luizinho, que acaba de chegar aqui nos nossos estúdios. Michele, Tito Barbosa, ouvintes da Rádio Pajeú. Então, na verdade, Nil, a gente continua ainda esperando por ações concretas, do poder público. E aí a gente se reporta ao Estado, que é o ente federativo responsável pela política de fiscalização com relação às questões ambientais. E a gente tem acompanhado esse debate, nosso grupo, o Grupo Fé e Política e outros, e como militantes também, temos acompanhado esse debate ao longo dos últimos 5 anos, e a gente realmente está deixando a desejar com relação a ações concretas e efetivas. Então, nós continuamos com um grande passivo ambiental, e estamos aí sempre reivindicando, e lutando para que o Estado ele tenha uma atuação, como deveria ter, na questão da fiscalização dos problemas ambientais que nós temos aqui na região, que o principal deles, nós continuamos debatendo e discutindo, é o desmatamento. O desmatamento continua sendo o carro-chefe, da questão ambiental do nosso bioma. E aí nós já temos estudos referente a essa questão, ou seja, informações, documentos enviados, encaminhados para o governo do Estado, e que, na verdade, a gente precisa de um retorno concreto com relação a ações efetivas. Eu estava pensando hoje com relação a essa questão da ação do Estado, e assim, eu acho que o Estado precisaria definir uma melhor política de utilização dos recursos das compensações ambientais. Existe muito recurso de compensações ambientais, no governo do Estado, mas esse recurso, eu acho que eles não são aplicados como deveriam ser aplicados nas questões que são pertinentes ao meio ambiente. Então, eu a princípio já colocaria exatamente isso, que o Estado deveria ter uma legislação mais específica para melhor utilização desse recurso, né, em prol, né, do nosso bioma, né, da nossa caatinga. Então, é mais uma colocação que eu estou fazendo aqui, que eu acho que precisaríamos rever essa questão. Para concluir aqui esse primeiro raciocínio meu, Nil, eu acho que esse ano foi um ano que choveu muito, todo mundo está muito feliz, graças a Deus, somos gratos, inclusive, a Deus pela chuva que veio esse ano. Mas você observa que o rosário é um açude que está seco, praticamente isso. Seco, né? Praticamente seco. Então, assim, brotas, tivemos a sorte de brotas transbordar, mas outros grandes açudes aqui não. É o exemplo que eu acabei de falar do açude do Rosário de Guaraci, que está praticamente no seu volume morto, né? Tem pouquíssima água, 5% da sua capacidade, eu não sei quanto. Então, o que eu quero chegar a dizer é o seguinte, que a gente precisa avançar em políticas de reuso de água, certo? É uma das estratégias que a gente precisa para o semiárido, a questão do reuso de água. No projeto Dom Helder, quando estava funcionando ainda, o projeto Dom Helder iniciou um trabalho lá no Rio Grande do Norte, uma experiência, inclusive publicou cartilhas, material didático sobre isso, e existia uma intenção do projeto Dom Helder de replicar essa experiência de reuso de água em vários territórios que ele iria atuar. Mas a princípio veio o problema da mudança de governo, né? E o Temer, quando assumiu, ele tirou, né, o projeto Dom Helder, foi cortado, voltou o projeto com outra dimensão, com outra lógica, mas nessa de investir, né, nessas políticas de convivência com o semiárido, né, a gente realmente está deixando muito a desejar por parte dos órgãos oficiais dos governos.
Tudo bem. Padre Luizinho, Afonso tem também participado de muitos debates. Eu perguntei a Delmo se ele estava cético, desesperançoso. Eu vejo vocês batendo tanto através de grupos como o Grupo Fé e Política, Dom Francisco e outros movimentos, batendo tanto nessa tecla, né? Eu até estava comentando, recentemente houve, inclusive, alguém da Secretaria de Meio Ambiente falou conosco, tivemos um encontro aqui na faculdade, na FASP, recentemente, para falar de políticas públicas, mas me parece que o calo dos problemas ambientais continua sem ser combatido. E em meio a essa semana do meio ambiente, padre, como é que o senhor está vendo esse debate, sua esperança em relação, por exemplo, à tomada de decisão desse governo já caiu por terra? Prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil Júnior, bom dia, Adelmo, bom dia, Afonso, as demais pessoas que estão nos ouvindo, o pessoal aqui da técnica. Olha, eu, na verdade, a gente está num tempo, eu não sei se é pessimismo, mas como a gente está no ano da Copa do Mundo, né? Todos os partidos aí procurando aglutinar forças para lançar candidato, eu tenho a impressão que o que tinha de se fazer, eu pessoalmente acho, o que tinha de fazer já se fez, qualquer governo, né? Agora, eu acho que a gente não pode contar com um mandato de um governador, nem de um prefeito, nem de um presidente, para a gente continuar com o propósito de apontar os problemas, as demandas que se tem com relação ao meio ambiente, e ao mesmo tempo a gente fazer proposta, porque essa questão do meio ambiente é uma questão que eu considero crucial para o equilíbrio não só daqui do bioma caatinga, mas também do próprio Brasil e do mundo, né? Nós temos um problema muito sério com relação à questão de governança, né? Porque nós não temos, assim, dificilmente você escuta em planos de governo um plano executivo realmente, de fazer com que as políticas com relação ao meio ambiente elas sejam, por exemplo, concretas e elas tenham efetiva prática, né? É difícil você encontrar isso, isso é muito difícil. Então, eu acho que muitas vezes, eu tenho a impressão que os nossos governantes, né, eles acham que isso é uma luta romântica, né, em que fica um grupo de pessoas, ou de intelectuais, ou se não de alguns militantes, de alguns movimentos, que ficam sonhando com esse mundo diferente, e que isso não está na agenda do pessoal, pelo que eu entendo é isso, né? Porque, mais uma vez, a gente continua dizendo que foi feito documentos, que nós denunciamos e continua do mesmo jeito ou pior. Não tem diferença, né? Não tem diferença. Assim, a promessa, sempre que a Augusto Martins foi para, com o grupo para ir para aquela audiência lá na Assembleia, uhum. O pessoal de diaconia, Casa de Mulher do Nordeste, Igreja Católica, movimentos diversos, né? Faz toma alguma atitude com relação à questão das denúncias, inclusive tem algumas práticas já, né, que são interessantes. A gente não pode dizer que não tem, tem. Mas diante do problema é tão grave que a gente vê que é um pingo de água no oceano, né? A gente tem, assim, alguma gente abre debate em escola, hein? Mas o problema é que nós não podemos executar. E nós não podemos resolver o problema do meio ambiente. Eu acho que isso é um conjunto de ações que deve ser feito de criar uma consciência coletiva em que as pessoas vejam que para a gente viver nessa região aqui, a gente tem que aprender a conviver com o clima que é próprio da natureza, né? Da natureza, eu digo até divina, uhum. E se a gente não consegue conviver o ar que nós respiramos, a terra que nós pisamos, e com as relações de pessoas e a própria cultura da região, então a gente não vai viver bem melhor, nem vai conseguir de forma nenhuma assim avançar, porque eu sou muito agora, vivo num certo pessimismo com relação a essa questão da atitude dos governos, porque a gente não está lidando com pessoas sérias. São pessoas que prometem, ou pessoas que ficam o tempo todo, mas isso não foi feito, ou se não foi feita uma ação, foi criada uma reserva em tal lugar. Sim, mas isso só não resolve. Né? Criar reserva não resolve. Resolve você tomar atitude, fiscalização, promoção de ações que vão ajudar realmente. Como tem vários projetos que já deram certo, mas esse projeto atua no território tão pequeno, diante da imensidão que é um bioma como a própria Caatinga. O meio ambiente, celebrar o meio ambiente, eu acho que antes de tudo a gente vê que a gente celebra o meio ambiente porque tem humano no meio, tem gente, né? E esse pessoal pensa, esse pessoal come, bebe, respira. Sinceramente, eu não vejo, não é muito animador daqui até o final desses mandatos, desses governantes, e eu não sei se os candidatos que se tem, se eles vão se preocupar muito com isso, porque, infelizmente, não entra na agenda realmente de um plano de governo de tomar atitude com relação à questão do meio ambiente. É muita promessa, é muita propaganda enganosa, ouvido de mercador se faz com isso, né?
Afonso, o que sobra de alternativas com essa constatação de ineficiência do Estado? Se a gente chega à conclusão, e aí basta pegar os anos anteriores, os debates anteriores, se a gente for pegar as semanas do meio ambiente, as últimas 10 semanas, talvez a gente esteja falando a mesma coisa há 10 anos, né? Se a gente chega à conclusão dessa ineficiência plena do Estado em lidar com o problema, o Estado que eu falo, o poder, o ente-Estado, que envolve também federação, os municípios, é um debate muito amplo, e também a Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Pernambuco, e o Governo do Estado, se a gente chega a essa conclusão de ineficiência, há alguma porta que possa se abrir de uma discussão sem contar com esses entes? Dá para fazer alguma coisa sem eles? Prazer tê-lo conosco, bom dia.
Bom dia, Neil, bom dia, Adão, bom dia, Padre, Tito, Michele, bom dia, ouvintes. Na verdade, a gente precisa compreender, o brasileiro precisa compreender essa o que significa Estado, né? Nós também somos um Estado, né? Nós somos um Estado, quando a gente diz um Estado de direitos, né? Assim, é um Estado que tem um governo, que tem cidadãos e que tem instituições, né? Que os cidadãos lutam por direitos dentro dessa sociedade. O grande problema é que nós somos um Estado muito fraco, né? Os cidadãos, temos cidadãos e cidadãs muito passivas, né? E passivos diante da realidade. E, na verdade, ao invés de fortalecer, numa situação como essa, em que o Estado é fraco, que as pessoas são passivas diante dos problemas, ao invés do Estado ser forte, crescer, o que cresce são alguns governos, aí eles crescem em cima do poder da população, né? Ou seja, ele cresce e fica forte, e a população aceita tudo que for proposto, né? Inclusive, aceita até o fato de que eu pago, como cidadão, pago para ter serviços realizados, e o Estado fraco e o governo forte acaba não realizando porque ele tem poder sobre nós. Diz, eu não vou fazer porque não tem ninguém que cobre de mim. Essa, infelizmente, é uma constatação em estados fracos como o Brasil. Agora, em estados fortes, como, por exemplo, você pega alguns países da Europa, digamos assim, né? Que ele chama de sociedade de bem-estar, sociedade de bem-estar social. Aí você tem um estado forte, por quê? Tem governos que são regidos pela sociedade, né? Tem uma sociedade muito forte, organizações muito bem estabelecidas, e aí o Estado se torna grande e o governo se torna pequeno para servir o povo, ou seja, para servir a necessidade do povo. E o povo é que é grande. Aqui é o contrário, né? É, só para dar um exemplo de como a gente é fraco e desarticulado, desorganizado, em 2016 a gente entregou 45 propostas relacionadas ao meio ambiente aos candidatos. Muitos deles fizeram debates conosco, né, os candidatos a prefeito, e entregamos, se eu não estou enganado, 23 propostas para a agricultura familiar. Fizemos reunião com o Patriota, fizemos com o Saulo Sávio Torres, fizemos com a Anchieta Patriota em Carnaíba, e aí depois o Ministério Público incorporou essas 68 propostas, né, de meio ambiente e de agricultura. O Ministério Público vem monitorando todos os candidatos, aí foi geral, todos os candidatos do Pajéu assinaram, mas simplesmente os conselhos de meio ambiente, com 45 propostas, viu, padre? 45 propostas para trabalhar, sequer se movimentam. Aí tem aquela velha história, não, mas a gente não pode propor nada que onere o orçamento que já é pouco nos municípios. Nessas 45 propostas, tem uma infinidade delas que não resultam em dinheiro para o município. Como, por exemplo, dá um exemplo bem simples aqui. Estou tentando fazer esse debate com os conselhos para ver se a gente se movimenta, né? Aumentar a mobilidade nas calçadas do município. Tirar as coisas que estão ofertadas no comércio para vender, né? E impedindo a passagem das pessoas e tudo mais. Isso não onera de jeito nenhum o cofre público, não impede que o Conselho Municipal de Meio Ambiente, de todos os municípios, faça alguma ação, mas não faz. Porque é um Estado fraco, porque é uma sociedade civil passiva, porque é uma sociedade civil que prefere ser violentada nos seus direitos para não desagradar.
Os próprios conselhos não são independentes.
Não são independentes.
Praticamente todos, né? Infelizmente.
E os poucos que estão lá não têm iniciativa. Tem lá o documento com 45 propostas do meio ambiente. Então, assim, a gente... vamos ter governos extremamente omissos, porque o povo é passivo, o povo não cobra, né? Infelizmente.
Dentro dessas propostas, por exemplo, tem uma dessas 46 propostas, tem uma proposta que eu também acho que não onera. Por exemplo, a questão da mobilidade urbana.
Pois é.
A mobilidade urbana e também da arborização das nossas cidades, né? A gente, entre tantas coisas, a gente propôs que as nossas cidades, quando fosse planejar praças, eu estou falando isso assim no geral, claro, praças, arborização, essa questão de veja, tem que se... Tem um problema de engenharia, a gente sabe, de arquitetura, essas coisas todas, mas tem uma coisa que a gente esquece muito da arborização da cidade, que necessariamente ela não precisa ser... você pode arborizar uma região, sim, e a gente tem que arborizar a partir do momento que você tem conhecimento que tipo de árvore pode ser plantada na cidade. Exatamente. E se ela se adapta à região, porque a gente não tem água, né? Mas eles continuam no Pajéu praticamente todo, eles trazendo árvore da Zona da Mata e de outras regiões sem que seja empregado, né, a filosofia, o princípio de que você não pode tirar um ser vivo do meio, botar em outro, sem que dê condições àquele ser para que ele cresça, para que ele floresça. Então, por exemplo, tem algumas cidades aqui que eu observo muito, o cara fez as praças, e até praça mais ou menos, mas o que foi que aconteceu? Ele pegou no passeio, ele plantou várias árvores, inclusive desses fixos. Aí, para que é que é aquela calçada? E para que é aquela praça? Para quê? Porque não é para a gente andar, então teria que não botar árvore no meio da calçada para a gente passar, né? Então, isso, você veja, continuam fazendo isso e trazendo tudo aquilo que a gente tem combatido. Não, todo mundo sabe, a monocultura, ela ela não é eficaz, ela não é uma coisa... ela é maléfica, inclusive. Aí não varia. Aí você planta uma carreira de palmeira, que dá muito bem lá no Cerrado, se não dá na Amazônia. Claro, quando for com 4 anos, 5 anos, 3 anos, estão todas mortas, elas não escapam. A gente tem uma cimenteira lá em Gazeira, que a gente pede, minha gente, pegue em muda aqui, pelo amor de Deus, porque a gente tem lá, a gente tem jucá, a gente tem muita ipês, a gente tem muita caraíbas que se dá, a gente tem uma palmeirinha pequena, que ela é indiana, mas ela se dá muito bem aqui, a gente tem a baraúna, tem a aroeira, mas eles continuam, tem framboião, mas eles continuam achando bonito plantar o ninho e plantar as outras coisas. Por quê? Porque quem está à frente dessas coisas não tem a menor, ou se não poda, ó, as caraíbas não é para ser podada, ela tem que crescer livre, elas pegam, vem, poda, o sombreão não pode, porque eles não têm conhecimento, então, e também não aceitam, não concorda, Adel?
Isso. Então, eu queria completar, viu, Afonso? Isso que você colocou aí, com muita propriedade. Eu acho que tem muitas ações, que não precisa de dinheiro, não precisa de investimento. Por exemplo, vamos fazer uma ação de educação ambiental com relação ao lixo e de punição aos infratores que jogam lixo no meio da rua. Para fazer isso, você precisa de pouco recurso, precisa de uma lei, uma legislação para punir os infratores, né, que não depende de dinheiro, depende da decisão política, né, de uma Câmara de Vereadores para fazer isso.
Exatamente.
Certo? E vamos botar a lei para funcionar. É isso que eu acho que você tem plena razão com relação a essas questões que se coloca. E complementando aqui, eu acho engraçado, né? Eu não sei se é desconhecimento ou é proposital, mas as pessoas fazem um loteamento aí no sítio, né? Compra, pega uma área de 1 hectare, aí passa a máquina, deixa igual essa mesa aqui, certo? Aí ali ele tirou plantas nativas que poderiam ser um grande suporte, né? De sombra, de arborização. Claro. Deixou tudo liso. Aí vai plantar depois nim. Pode olhar que você vai ver em vários lugares aí.
Tudo
tem
artificial.
Nim plantado, plantas exóticas que vem de sei de onde, que vai prejudicar o ecossistema. Então, eu acho que isso que tá bagunçado, né? Tá um negócio assim meio...
Agora, quando planta árvores, ainda mesmo que seja exótico, ele tem alguma coisa. Mas quando bota calçado, cimento, né? Quando o concreto é que predomina, por exemplo... Eu dou o exemplo aí da rotatória que a gente tem na entrada da cidade, que está sendo feita agora. É, de última hora lá, quando eu vi que a coisa ia ser encimentada, estava tudo muito nivelado, eu liguei para o presidente do nosso conselho aqui, fulano, você, não vou citar nome, né? Vamos conversar com o prefeito para ver se não, né? Se não encimenta. Aí realmente parou, porque encimentado ali, uma rotatória daquele tamanho ali, deve ter uns 30 metros, 20 metros de largo, de diâmetro, né? Uhum. Aquilo ali só vai servir para botar espetinho em cima, para o cara fazer uma seresta e botar a mesa. Depois o cara faz uma seresta maior e toma metade da pista, né? Que precisa dar mais cadeira. Aí depois eu quero entrar na cidade, não posso entrar porque tem uma seresta, né?
E ali o espaço cabe tanta coisa.
Pois é, rapaz, eu estava dizendo,
Se
o problema for água, bota as plantas da caatinga, bota.
Com relação à questão mesmo dos canteiros, que ele está falando aí, que ele me lembra uma coisa muito interessante, a questão dos, a questão dos loteamentos. Eu fui sugerir um dia numa prefeitura aqui na região que eles podiam abrir as ruas. Por exemplo, o engenheiro chegava com a planta do loteamento e nos canteiros, onde provavelmente fosse os canteiros, eles deixassem toda a mata, originária. E depois eles faziam um raleamento. Por exemplo, se eles deixassem as catingueiras dentro dali, ficava um box bonito de catinga.
Exatamente.
Né? Você podia colocar mais outras coisas, ficava uma coisa bonita, uma coisa que servia. Mas aí eu fui sugerir, o cara disse, não, mas se o povo não vai comprar, não, porque fica, tá tudo sujo. Eu disse, mas isso é sujeira, isso é organismo vivo. É organismo vivo, não é sujeira. Folha não é sujeira, né? Folha é organismo vivo. Mas é muito complicado isso tudo, porque, infelizmente, a gente só... A gente, como ele diz, é muito fraco o Estado. Né?
É muito fraco.
A pergunta que a gente continua fazendo, esse Estado serve pra gente?
Exatamente.
Não serve.
Então, eu estava analisando exatamente essa questão. Quando você pega qualquer matéria publicada, né, nos meios de comunicação, tem lá corte do orçamento. Você vai, seja no Estado, seja federal, seja... Pode olhar lá, a rubrica ambiental é a mais sacrificada.
Mais sacrificada.
Né? Eu lembro do orçamento de 2010, 2011 do Estado. Aí tinha lá a rubrica do orçamento do plano plurianual, se não me falha a memória. Era 0,14%. Na área ambiental, ou seja, menos de 0,5% era o disponível do orçamento para o meio ambiente. Você veja a disparidade, né?
Disparidade.
Realmente é uma política que não tem prioridade, é uma pasta que não tem prioridade. E eu concordo plenamente com vocês, porque o Estado, ele não, na verdade, ele não prioriza, não acha que ambiente é uma coisa, como você muito bem disse, para românticos. E...
Agora, tem gente que diz assim, que eu vejo um discurso bem bacana, diz assim, no dia que procurarem água, né, e comida, e descobrirem que não vai, que isso não brota em prateleira de supermercado, né, aí a coisa, né, um dia que procurarem foguinho para queimar alguma coisa, né, de forma sustentável, e ver que fogo não surge do nada, né? Aí vai descobrir que a caatinga era muito importante, né? Que plantar alimento é muito importante, que conservar os recursos naturais, né? Da água, por exemplo, é muito importante. Então,
uma discussão,
a sociedade que vai sofrer.
Uma discussão de Eugênio, vocês aqui, acho que os ouvintes, que a gente tenta travar e a gente vê que é muito ignorado, é porque aqui mesmo, nosso território, do Pajaú, está sendo executada, terminada uma obra grandiosa. Ela é muito grande, ela foi muito dinheiro público que foi investido nela, que essa barragem da Engazeira, né? É gigantesca a barragem, mas se você for ver a gênese de todo o projeto, a execução e está prestes a terminar, você vai perceber que nós temos um problema seríssimo, é ambiental. Agora, com certeza alguns estão me ouvindo e vão dizer, esse padre está conversando muita besteira, porque, você veja, cobriu as partes dos baixios melhores que nós temos naquela região, né? foi coberta. Não teve um plano certo de reassentamento. A estrutura para se fazer a barragem, na minha cabeça, né, na minha pobreza de entendimento nesse mês, seria o quê? Seria de ter uma estrutura mínima, por exemplo, estradas, um planejamento para reassentamento, inclusive fazendo tudo para executar uma política em que quem fosse servir foram os nativos, em que eles iam fazer tudo para produzir, arrancar o sustento daquela terra que é deles. O governo chega, o governo federal chega e indeniza. E a indenização é assim, é para se retirar, é para sair. Mesmo o cara tendo terras que poderia negociar para que ele fique na margem, próxima à margem, próximo deixando aquela área de preservação, deixando a APP, aquelas caixões todas, não. Mas o negócio chega e a discussão todinha é para sair, para ir embora. Quando, na verdade, eu acho que seria o contrário. Ora, toda obra, se um governo é um governo forte, um governo que pensa, alguém que planeja, era para deixar o homem na terra, se servir do bem natural, né? Então, nós podemos ter um acúmulo de água de quase 50 milhões de metros cúbicos de água, em que muitas pessoas de cidades que têm a classe média mais arrojada no dinheiro vêm fazer clube de campo. Exatamente. E as pessoas que são nativas, que nasceram, viveram, moraram aí, nas periferias de Tabira, de Afogados e de Tuparetama. Aí você veja, quando a gente começa a falar isso, aí tem umas figuras que quer ver o mar d'água, mas não quer ver realmente outras questões por trás, aí diz que a gente está conversando besteira. Mas eu disse um dia a um menino lá do governo, diz, ó, a gente fez algumas reuniões. As reuniões que a gente fez, tinha dia que tinha 200 pessoas, depois foi para 100, depois vem para 25, depois vem para 11, depois vem para 10. Quando vai se apertando, aí todo mundo quer saber como é que vai ficar as outras partes das indenizações e as estradas e não sei o quê. Claro, porque o nosso povo é passivo. Só grita quando está morrendo, né? Nós hoje temos mais de quanto? Diz que é quase 2 milhões de pessoas no Brasil que são vítimas dessas obras de governo. Exatamente. Sem nenhum planejamento. Né? Então isso é impacto o quê? É ambiental. Porque quando a gente fala em ambiente, a gente tem que botar no centro do meio ambiente o homem. Sim, né? A pessoa. E assim, essas questões todas, você veja, agora, com essas chuvas, se proliferou, se multiplicou as aves nativas daqui. Por exemplo, a rolinha, esse tipo de rolinha. A gente está vendo muito pássaro, né? Mas você veja, se você não desenvolve nenhuma política, porque isso é um dos segmentos da natureza, né? Se você não tem nenhum acompanhamento, se você não tem nenhuma informação sobre isso, sobre a espécie... Eu acho que a escola deve ter. Como é que a gente vai defender uma coisa que a gente não conhece? Exatamente. Né? É aquela história toda que a gente estava numa palestra numa escola e eu disse, pronto, a lição para vocês vão ser, você vai pegar um galinho de jurema preta com um menino de 9, de 6 anos, você pega de Cartingueira, você pega de Mororó, vamos dar 40 minutos. Era dentro do mato a escola e meninas, meninos foram, botei de dois em dois e, na verdade, eles estão sem saber. Até o menino do meio ambiente não está sem conhecer mais a Folha de Mororó, não está sem conhecer mais a... Ó, que escola é essa? E que escolas são essas que não ensinam a gente, quer dizer, aos nativos, a viver aqui e conhecer? Né? Não tem como.
Exatamente.
Por que o nome de Riacho de Joaquim? Por que Riacho da Gangorra? Porque tudo isso, eu acho que isso é uma questão que é um projeto de vida. É daqui, a gente respira isso, né?
A identidade do povo, né?
A identidade do povo.
Talvez se quisesse, acha um hambúrguer ali no meio do mato, o menino achava ligeirinho.
Então, essa questão de identidade é muito forte.
Mas é verdade.
É um, viu, Nilson? É um elemento central também nessa questão das desapropriações. Essas grandes represas que ocupam áreas, né, de nativos e tal. Então, para mim, um dos maiores impactos que tem é o impacto cultural, né? Você imagina você nascer naquele lugar, se criar ali, quando criança, todas as suas, né, lembranças e tal, e na idade adulta você ser expulso daquele lugar. Você vê aquela área que você nasceu, se criou, coberta de água, e nunca mais você vai ver aquilo ali, entendeu? Você vai mudar para outro lugar. Então, é uma questão muito forte essa questão cultural também, né? Esse impacto que traz também.
É uma violência...
Isso.
Não há justiça numa indenização dessa, na minha opinião. Porque é uma violência sem... Você não consegue quantificar. E até as sequelas para essas pessoas. Né? O que é que elas vão sofrer, inclusive do ponto de vista de impacto psicológico mesmo da vida. Você sair do seu... Não, vou sair do meu habitat. Você que está em casa pensa aí, não, vai chegar agora um trator aí, vai passar por cima e vai tirar você da sua casa. Você vai receber um dinheiro, você pode fazer uma casa igual... Vamos levar em conta que fosse justo o processo de indenização, que não é. Você vai fazer uma casa do mesmo jeito, imagine, se alguém chegasse, você vai do mesmo jeito, tudo que tinha naquela casa, você vai poder levar para onde você quiser. Ainda assim, seria uma grande violência. Né? Ainda
Mas, seria uma grande pois violência. Pois é, Dio, é verdade. Agora você veja, quem margia a estrada que vai para Santana, de Ingazeira para Tuparetama, vê uma coisa impressionante. Como é que pode? Porque o Afonso já conhece.
Muito tempo por lá.
É uma coisa impressionante, porque tem madeiras ainda que de 15, 20 metros, de um lado.
Tem muita madeira boa ainda.
Do outro, aí no outro lado da estrada, que é a parte do alto, um monte de gente tirando madeira nativa. E do lado que vai ser coberto por água, ninguém tira um pau, né? Quer dizer, o certo mesmo, a gente, seria o quê? Que esses madeireiros todos, um governo que empreste, um governo que se empreste, não vai cobrir d'água? Então tira.
Aqui tirem, dá para tirar. Né?
Mas assim, é uma coisa meio complicada
isso. Uma coisa que eu acho mais, só interagindo com vocês, coisa que eu acho mais esquisita em reassentamento de terra, ou deslocamento de populações é o fato de que eu moro ali, então eu tenho acesso até a beira do rio, né? Então, se a água vai inundar só a planície, basicamente, que era a área do rio, é muito simples, é só botar a família um pouco mais para trás e ela continua dona daquela mesma terra e indeniza só a parte que vai ser alagada. Mas não, indeniza o cara de forma bem, às vezes, muito barata, né? Então,
ele não consegue,
até forçada, né?
Acaba indo com o Luiz, a gente vai para uma periferia, vai pra consegue...
E depois bota um doutor lá.
Eu queria
oferecer piscina, né?
Eu não entendi, eu nunca entendi essa lógica. Você não tem a área de preservação? São 100, mais 100, 200 metros? Então, dos 200 metros, então a gente indeniza. Mas dos 200 metros, foi o que eu disse, na Santana pode ir lá, tem uma pessoa que não arredou o pé. Não arredou o pé. Uma que liga muito para aqui, não arreda, você fica aqui, porque eles vão-se embora, você vai ficar. Ela não arredou, fez a casa dela com 200, parece que comeu um pouquinho. Ela disse, não, tem 3 metros, mas não derruba a casa, não. Mas a grande maioria foi embora, e tem uma coisa, vocês podem ter certeza, quem viver, verá. Se Deus quiser, vai transbordar. Mas se não tiver uma intervenção da sociedade civil organizada, governo, quando termina a obra de federal, vai embora, mas nunca volta. Isso é um impacto, numa região é um impacto, né? É um impacto grande, porque a gente vê os exemplos de outros lugares.
Tem ameaça dessa lâmina d'água para a área urbana, padre? Porque o pessoal do Tuparetama diz que morre de medo dessa barragem encher. Eu escuto falar muito.
Quem conhece Tuparetama tem as histórias das grandes enchentes que vem até ali, seu João Tunu, que vem no Banco do Brasil, no Curral do Gado, sobe um pouquinho, já subiu em determinados anos. Esse ano, o ano passado, também invadiu o Curral do Gado, não entrou dentro das casas. Há quem diga que com a represa, parece que ela deve chegar mais ou menos ali na fazenda de Pedro Torre, no Lagamar, é que pegar ela cheia com enchente grande, há quem diga que represa, pode represar lá no posto de Assis. Se representar no posto de Assis, então chega perto da casa da Dona Tofinha, perto da casa dele, do beco do pessoal do Isoto.
Que a concepção do projeto, me parece que ele é tão antigo que a área urbana do Paretama era totalmente diferente da área urbana hoje. Né?
Agora foi, mas diminuiu, né? Os pontos eles diminuíram porque, né, bateram um nível que era perto do posto, né? Que ali o posto era de São José do Egito. Uhum. Mas parece que hoje já está, o último ponto é abaixo da casa de Petunu.
Na verdade, o projeto, a área, né, onde o projeto está sendo assentado, né, implantado, é uma planície. Né? Se você pegar da Santana até o Paretão, é uma planície só. Claro, tem um ligeiro declive, que é o Pajeú desce do lado de cá. Né?
Isso.
Mas é uma planície, se tratando de bacia. Né? Aí o projeto prevê, por exemplo, que eles inclusive baixaram a cota. Baixaram a cota, que era maior do que... Na cota original, encobriria várias ruas em Tuparetama. Né?
Uhum.
Mas ele diz ainda que há um impacto previsto, que é, por exemplo, se a barragem sangrar com 1 metro, 2 metros, uma coisa assim, a água vai chegar na beira, naquela rua do Banco do Brasil, ali, na beira da calçada do Banco do Brasil. Então, assim, tem impacto previsto, sim, né? A gente nunca sabe como é que vai ser os invernos. Naquele dia, ano passado, 150 milímetros lá em Itapetinga, então, assim, essas situações ambientais, né, assim, extremas, a gente não sabe quando vai ocorrer, né?
Uhum.
É uma coisa que...
E também, assim, uma coisa que quando a gente fala isso, era como se a gente fosse contra, alguém pode pensar que fosse contra de ter reservatórios, obra, de forma nenhuma.
Não é isso que nós somos.
Mas, assim, o que eu acho é que tem outros também, além desse, tem uma série de projetos e alternativos que você pode fazer, né?
Isso.
Você sabe que aqui tem um grupo de pessoas que abominava quando Dom Francisco falava sobre isso, né? Dom Francisco se posicionava diante dessas questões, mas porque ele pensava logo em quem? No nativo, né? Pensava na pessoa, né? Que ia impactar, porque, na verdade, é vasto, né? É o município, parte dele banha o lado sul de São José do Egito, é quase que 80%, né? Do lado sul. Tuparetama também, que é a parte dali do riacho do Bom Sucesso até a entrada da rua Engazeira, do riacho do Bom Sucesso até a Cachoeirinha Tabira, do outro lado, vai também o lado de Cachoeirinha todinho, quer dizer, são 3, 4 municípios. Isso vai ser importante? Vai. Se souber administrar, se realmente tiver critérios, né? Porque essas terras, quem é que vai ocupar, né?
É.
Eu fico preocupado justamente com isso, porque ele diz assim, 800, não, 1.000 e não sei quantos hectares de terra irrigável, pronto, fala disso, aí não sei quantas toneladas de peixe, tudo isso pode acontecer, mas para quem é que vai ser isso, né? Quem é que vai usufruir, né?
E a forma,
a preocupação, né, da gente é com a gente, né?
E a forma, porque, por exemplo, em São José do Egito, a gente está lá com um problema sério. O diagnóstico hidroambiental do Pajeú provou lá que tem uma contaminação, né, na comunicação. Altíssima de carbendazim, né, que é um fungicida, 10 vezes maior do que o permitido. E até agora ninguém deu resposta. Né? Por exemplo, o gestor disse que não era verdade, né, a promotoria não quis sequer quis receber a gente entregou o papel. Sejamos sinceros, a gente tem que ser muito sincero nessa hora, né? O promotor público não quis nem receber a gente, entregou lá a ele, foi protocolado, mas, né, foi convidado para a reunião do comitê que ia tratar o assunto, disse que já tinha uma agenda, respeito, mas diante de um problema tão grave, né, então, assim, é como eu digo, é uma sociedade muito fraca diante de um poder público, né, poder público, todos os poderes, eu quero me referir, né, forte, que diz, não, eu não vou, não faço e tá feito. Esse é o problema da coisa, né? Quando, na verdade, por exemplo, se um promotor se recusasse, por exemplo, a vir um pleito da sociedade, num estado organizado, ele seria punido, ele seria, né? Ele seria chamado a atenção, talvez até perder o cargo. Se um político, não um gestor, se recusa a atender um pleito da sociedade num país desenvolvido, veja só, a primeira ministra inglesa, primeira ministra não, a ministra da educação, uma coisa assim, entregou o cargo simplesmente porque ela fez uma afirmação em relação aos imigrantes que não era verdadeira, né? Só por isso ela, envergonhada, pediu dispensa do cargo. Aqui o cara erra, viola, negligencia, né? Uma autoridade negligencia seu papel e fica, a gente aceita que nós somos passivos, né? E passividade você vai ver a partir da semana que vem, que aí, a partir da semana seguinte que vem ninguém nem conversa mais sobre nada, que só vai rolar São João,
Copa do Mundo.
A passividade aumenta mais ainda. Então é um estado complicado
esse estado aí. O Congresso Nacional está debatendo e discutindo, né, através de uma comissão específica, a questão da aprovação de uma legislação que libere o uso de agrotóxicos no Brasil.
Isso, estamos fragilizando.
Isso é muito grave, né? Mas está tendo uma pressão muito grande por parte de grupos ambientalistas, de políticos comprometidos com essa pauta, inclusive, né, deputados comprometidos, e eles estão conseguindo protelar esse debate. Mas, assim, a gente está correndo esse risco, viu, Afonso, de ter essa legislação aprovada. Ou seja, estão tirando da Anvisa a responsabilidade e o papel que lhe cabe, a competência, né, de analisar exatamente esse tipo de agroquímicos, liberar ou não liberar. E estão querendo tirar a Anvisa exatamente de cena.
E é muito
uma
grave.
Uma pressão do agronegócio muito grave.
Exato. E você tem questões mais graves ainda, um dos maiores problemas dos agrotóxicos, na minha opinião, é a utilização sem nenhum acompanhamento, sem nenhuma assistência técnica do Estado. Você não tem acompanhamento algum, por exemplo, o IPA deveria estar acompanhando onde há a utilização, né? onde há culturas que abrem espaço para a utilização do agrotóxico, que não há, e a gente ingerindo veneno aqui, muitas vezes, a gente não tem, o povo muitas vezes não tem noção do que está consumindo, né? A exceção dos orgânicos, que é uma política, na minha opinião, que tem que ser muito estimulada, né? Mas além disso, porque lembra aquela história do remédio. Se você compra um remédio aleatoriamente na farmácia e toma do jeito que quer, né? O agrotóxico, quando permitido, nos casos em que ainda há margem para utilização, a gente sabe, por exemplo, que o agronegócio depende disso, tal, mas na iniciativa privada tem muita assistência técnica. Aqui, o cara planta tomate na beira da barragem, do jeito que acha que tem que plantar, e sem nenhum acompanhamento nem fiscalização, está aí nas feiras livres, correndo o trecho, né?
Mas é verdade, porque também não é só nesse setor. Veja, a questão dos caprinocultores, né? A caprinocultura, ela é incentivada, mas criar ovelha e criar cabra aqui na região tem sido crucial para muita gente. Está morrendo meio mundo de cabra na região todinha sem nenhuma assistência, porque ao identificar que está morrendo esses animais, tem uma causa, né? A gente pergunta, e não tem nem nada disso, ninguém sabe não. Ora, se a gente mora numa região, como a região do sertão do Nordeste, que é os maiores produtores, criadores de cabra, e não ter, eu acho que o Estado devia ter uma política de incentivo e de acompanhamento, né? Está morrendo muita cabra mesmo na região, todinha, né? Está morrendo. Aí você veja, é a ausência constante de quem devia ser forte. Porque o povo, o nosso povo, é um povo muito passivo, né? Essa passividade, né?
Isso
muitas vezes. Itapetim, essa semana, a Câmara de Vereadores, não sei se você noticiou, de repúdio a um técnico. Não sei, parece que não recebia bem o
pessoal. Está tratando mal todos os criadores. Eu nunca vi isso, padre. Porque eu já vi moção de repúdio à entidade. Eles aprovaram, pela pressão dos criadores, foram lá na Câmara. A gente não aguenta mais esse servidor público aqui que está tratando mal a gente. Aprovaram a moção de repúdio ao servidor. Inclusive a menina da Dagro, a assessora de comunicação, ligou dizendo que ia mandar uma nota. Estou esperando, porque isso está tendo repercussão. Nunca vi isso, quer dizer. E ali numa região onde você ainda tem uma o Estado se fragilizou mais ainda. Tem ali uma barreira importante em Ambó, né? Foi totalmente desativada. É realmente preocupante.
Essa coisa do agrotóxico lá em São José do Egito, ela suscitou uns debates, porque é assim, aí deve ter pessoas que dizem assim, como é que essas pessoas, estou me referindo a nós três, nós quatro estamos aqui na mesa, e a rádio aqui, enfim, como é que eles sabem de tanta coisa? Porque as pessoas procuram alguém em quem confia para dividir seus problemas, angústias, né? Suas angústias e tal, né? Eu sempre tenho dito, para mim, né? Desculpa a violência das minhas palavras aqui, mas eu considero a Rádio Pajeú um microfone gigantesco de denúncias e é uma ouvidoria da população do Pajeú, na minha opinião. Sinceramente, às vezes faz muito mais rápido que alguns gestores e que o Ministério Público a coisa acontecer e resolver o problema. Aí, nessa história do de São José do Egito, Nil, começou a surgir dezenas de denúncias. Aí o camarada chegou e disse, rapaz, você não sabe nada não. Tem um camarada aqui que tem uma fábrica clandestina de agrotóxicos. Imagina, o cara faz agrotóxico em casa. Aí a gente teve uma reunião e aí eu faço, aí vamos fazer justiça, a coisa, né? O pessoal da GERE, a GERE da Saúde, né? Tem nos acompanhado, quem é do órgãos públicos que deveriam dar atenção, é quem não tem dado atenção, a gente, tá? A GERE daqui de Afogados, esteve lá com o pessoal lá, e é quem está preocupada com a situação, está vendo como mandar a amostra da água para fazer análise, para dar uma resposta segura à população. O pessoal ligado à Ampevisa e a um departamento chamado de Vigipec, que é o Vigilância às Populações Submetidas a Agrotóxico, né? E esse pessoal tem nos dado aí, eu faço um reconhecimento aqui, porque é quem tem tido atenção. Aí nessa conversa surgiu isso, e a gente falava da seguinte forma, padre. Isso é semelhante... Aí eu morava vizinho, um camarada que faz fogos de artifício, uhum, né? Uhum. Aí, não, eu moro aqui vizinho a Delma faz fogos... Aí quando o cara vai querer chorar, não, mas a Delma é um pai de família, tem que sobreviver, tem 5 meninos para criar, sabe? Ah, não, mas se tirar a Delma, ele vai viver de quê? Vai passar fome. É, mas no dia que explode, aí afeta o padre que é vizinho do outro lado, Nil que é o vizinho da frente, né? Afonso que é o vizinho do lado esquerdo. Aí afeta um bocado de gente que também são pai de família, que tem 5 meninos, que tem, né, feira para fazer. Esse é o problema. Esse é todo o problema, né? O problema de que a gente trata a questão pública em detrimento da questão privada. A questão privada está em primeiro plano e a questão pública, o direito público está em segundo plano. Ou seja, eu posso fazer uma atividade que põe em risco vocês, mas... eu não posso reclamar porque eu vou tirar o pão de um pai de família. Então, a gente falava disso com a história da fábrica de agrotóxico, né? Então, sinceramente...
Agora, essa questão do estado presente, você veja, são coisas pequenas que a gente nota. Por que a GERES é percebida assim? Porque nós temos agente comunitário de saúde e tem uma essa forma de como foi do acompanhamento às doenças, aquele negócio todo. No sítio, na comunidade, é onde a gente nota mais a presença do estado. Apesar da saúde ser capenga, justamente é a GERES na região, como em toda a região. Exatamente. Os outros mais não. Para vocês terem uma ideia... com relação a essa questão mesmo de meio ambiente, que é um problema de tomada de consciência e a gente tem que... Por exemplo, está chegando o tempo de baixar aqui as arribaçãs, as árvores de arribação. É uma carnificina nesse tempo, né? Todo mundo sabe que é proibido, que não pode. Elas passaram aqui, para elas pôr aqui, elas reproduzir. Mas isso aí vai começar. Eu quero que alguém me diga qual foi uma repressão que houve por parte de algum órgão do meio ambiente para não fazer isso. A semana passada, uma pessoa falou, eu disse, mas aqui no passado tinha muito lambupé. Tinha. Aí eu disse, pois eu sei onde é que tem. Eu disse, onde é que tem? Disse, perto para cá de Sertanha tem um menino que vende. Eu disse, vende como? Ele disse, não, morto. Disse, porque é muito gostoso, claro, né? Aí, aí eu disse, mas isso é invenção. Disse, hoje eu duvido dizer que não é verdade. Aí ele chegou lá em casa com o pé morto. Morto, claro, aberto, né? Aí eu fui atrás do cara. Assim, eu conversei com ele. Ele mora, não vou dizer o local, pô, inclusive, coitado, porque ele ficou com muito medo, que eu fiz um medo muito grande a ele. Eu disse, isso é crime. Mas não é, eu tô dizendo que é crime, que realmente é, mas não há uma fiscalização. Mas você já pensou, a coisa mais rara que existe agora é um lambupé aqui na região, todo mundo sabe, né, o que é. E se mata. Tem gente lá na Engazeira que está aparecendo no mato, canário, tá, já viram canário lá, canário verdadeiro, o da terra mesmo, está aparecendo. E disse, tem um ninho, disseram até um dia realmente que é verdade. Você já pensou o que significa isso para o bioma Caatinga? Se fosse repovoar de novo de canário da terra, aquilo belíssimo, que é o símbolo do Brasil, esse negócio todo. Quer dizer, são coisas pequenas que a gente vê e que se tivesse intervenção de órgãos do próprio Estado, que necessariamente não fosse órgão ambiental não, fosse uma questão que estivesse na pauta da educação desse pessoal, a gente ia, o meio ambiente nosso seria um meio de convivência e de respeito, né? Quer dizer que a gente teria que conhecer, a gente tem que conhecer, a gente não pode ficar sem conhecer onde a gente pisa, né? a história de todo o nosso meio. Eu acredito, eu tenho fé, é pouca, claro, nós temos fé, e eu acredito muito nessa questão da sensibilidade. Você sensibilizar as pessoas para isso, né? Alguém pergunta, padre, mas tem nascente aqui? Tem a nascente, está seca, porque isso, nós secamos. Mas tem, as nascentes, elas continuam em todo canto, onde tem nascente, tem. Agora não tem mais água, mas nascente tinha, né? Quer dizer, nós, tem uma série de coisas que o povo identifica. Por exemplo, o homem disse, ah, quando chegava o mês de outubro, a gente juntava o pessoal, ia cavar um cacimbão para dar água aos bichos. Bebedor, não encontra mais bebedor. O pessoal tem que saber por que não tem mais bebedor, porque não dá mais água. Então, e eu acho essa semana, que é a semana que a gente está vendo essa questão do meio ambiente, a gente tem feito questão de dizer, olha, a gente pode mudar. Mesmo com a ausência do Estado, a gente tem que mudar. Exatamente. A cabeça. Ó, é triste a gente chegar aqui numa cidade como Afogados, que tem, eu acho que tem uma certa consciência nas coisas. É uma cidade que, por causa dessa rádio, eu acho que tem muita influência na questão da militância, né? Do pessoal atento em denunciar. Mas eu não me concebo, na minha cabeça, de pobre mortal, passar nessa Manuel Borba e naquele beco olhar para aquele mar de sujeira, de entulho.
Todo dia à tarde queimo lá.
Eu não entendo.
Inclusive, uma amiga reclamou disso ontem, pediu até para falar.
Eu não, como é que a gente concebe isso, né? Não pode. Porque você veja no coração da cidade. É uma cidade que teve sorte, inclusive com as últimas administrações, isso. Uma série de coisas interessantes. E como é que a gente vai combater isso, né? Que é impressionante. Eu não sei por que é que aquilo continua sendo, assim, depois de se dizer tanto isso, né? Não é só aqui, mas eu digo assim, como é a cidade mais vista, né? Mais sim, em polo. Claro. Né? Então, minha gente, eu acho assim, você que está nos ouvindo, que está ouvindo o rádio, entenda isso que esse grupo, que esses três estão dizendo aqui, o quarto, né, com o Nil Júnior está dizendo isso aqui, como uma coisa que deveria servir para a gente refletir. Que atitude eu tomo, né? Eu estou incorporando essa questão do ar que eu respiro, da comida que eu como nesse território. Eu mesmo não tenho perspectiva de ir embora daqui. Não, nasci, vou ser enterrado aqui. Então, se eu tenho perspectiva do chão que Deus me deu para eu pisar, eu viver, por que eu não cuido bem da minha casa, né? Então, isso é um apelo que a gente tem feito, de sensibilizar, de se ajudar, de ver que na sua rua, na frente da sua casa, é sua casa, é a casa, é a natureza que Deus lhe deu. Então, por que cuidar bem do rio, cuidar bem da sua rua, cuidar bem das bordas, é cuidar de você, isso é divino, né? Exato. Existem os pecados sociais, aí a igreja publicou, tem pecado social que a gente está cometendo todo dia e pensa que é besteira. Não, eu estou pecando, eu estou ferindo meu irmão, né? Eu estou destruindo, matando o que não se deve se matar, né? E a comercialização está surgindo muito preá por aí, os preá estavam se acabando, isso é histórico, né? No nosso sertão tem preá, preá é uma coisa gostosa realmente, mas estava se acabando, porque tá a seca vinha, não tinha reprodução, mas está criando muito, já tá, mas pode se acabar, quer dizer, tem que ter um controle sobre tudo, né?
É verdade. Quem falou comigo sobre o problema, coincidentemente, eu disse que registrarei hoje, a Priscila Ferreira, disse, Nil, dê um alô no programa pedindo para tomarem providências com essa fumaça. Quase toda noite é isso. Ela diz que essa queima fica nas imediações, nos fundos ali da Valério Construções, como isso, ponto de referência, por trás da Manuel Borba. Eu não sei quem faz isso, diz ela, mas a fumaça é insuportável. Eu moro na Manuel Mariano e lá da minha casa ficamos em meio a esse fumaceiro. Imagine quem mora ali perto. É um absurdo em pleno centro da cidade. Ela disse que ninguém pode nem ficar na calçada por conta desse problema, né? Aqui a Daniela Maria Lima está acompanhando o debate. Aqui a Mariana parabenizando, dizendo que esse debate, os debatedores aqui emocionam muito, mostrando uma cruel realidade que está na cara e ninguém reage. Parabéns pela força de vontade, pela coragem e também pela paciência. O Edni está em São Paulo dizendo que políticas públicas de dirigentes políticos que querem se perpetuar no poder, infelizmente, é a história, o que a gente vê é a história do pão e circo. No interior do Nordeste é uma erva daninha, só faz mal, tá dizendo ele aqui. Zélia Mendes da Varzinha quer saber do padre Luizinho se uma pessoa de outro município pode pegar a muda lá que o senhor tem da sementeira. Não tem problema nenhum, né, padre?
Pode até do Japão. Se der lá, chegando o pé de catingueira no Japão.
Não tem problema nenhum. Silvana Rondon, muito preocupada com o meio ambiente, procura deixar o lixo sempre separado, plástico do orgânico, não jogo óleo no ralo, faço sabão. E as pilhas estou guardando em uma garrafa PET para deixar com algum desses locais que recebem esse material. Ela até quer saber se alguém recebe aqui. Recebe. Não, quem é que recebe, padre?
Assim, lá no seminário a gente recebe e a gente na diocese tem a gente dando como encaminhar.
Como é que está aquele debate da coleta seletiva, Afonso?
Graças a Deus a gente avançou em alguns municípios, né? Por exemplo, lá em Carnaíba a gente fez um trabalho bom, assim. Bom, quando eu digo bom, estou dizendo para a realidade que a gente tem, né? Uhum. A gente fez prefeitura, diaconia e outras organizações. Fizemos um trabalho bom, assim, fomos ao bairro de Carnaíba Velha e ao comércio. O pessoal do CDL também tem sido muito sensível aqui para a causa, o Glauco, fazer referência aqui ao Glauco. E o prefeito agora recentemente, eu acho que é hoje que está entregando os carrinhos lá para o pessoal lá em Carnaíba, para a coleta. Tabira a gente também tem feito um trabalho legal. Fizemos estrutura lá no lixão. Os catadores têm muita dificuldade, né? Diga-se de passagem, são pessoal que sofre muito essa realidade deles. E nós estamos tentando organizá-los lá para movimentar uma plantazinha que a gente fez lá, de processamento dos resíduos. Fizemos também uma varredura nos bairros. O Dedé está fazendo um trabalho bom lá. Com sua equipe, para as escolas de Itabira. Eu tiro o meu chapéu para as escolas de Itabira. As diretoras pegaram essa coisa com vontade mesmo. E aí a gente já está começando a separar em alguns bairros. É tudo muito lento, porque depende da educação da pessoa. Aqui em Afogados a gente também se aproximou da prefeitura, fizemos um trabalho bom também. Fizemos umas discussões. Precisa melhorar também algumas coisas, mas já tem alguma coisa em mente. De modo que está caminhando. Agora, pegando o gancho dessa coisa, eu acho muito legal a menina que separa tudo, né, que guarda tudo. Essas pessoas que já estão sensibilizadas para essas causas, né, assim, quando eu digo causa, é uma causa mesmo, né, que você assume, né, elas poderiam também se engajar politicamente. Quando eu digo se engajar politicamente, é, por exemplo, procurar o Grupo Fé e Política, procurar as organizações que tem aqui no território que já fazem alguma coisa, né, procurar alguns movimentos para a gente engrossar o caldo, né? Engrossar a massa dos que estão indignados e que estão querendo mudanças, né? Porque a gente volta àquela discussão anterior. A gente tem que ser um estado forte, tem que ser um município forte para ter um governo forte, né? E um município desenvolvido, né? Senão a gente não vai ter isso, né? Eu me lembro de um exemplo, eu queria citar esse exemplo aí, porque ele é bem característico desse estado despolitizado e fraco, né? Uma vez a gente teve uma discussão aqui do PA, veio uma pessoa de Brasília e o PA tinha uma plataforma digital, Nil. Você botava em tempo real lá e você sabia, entrava no site, sabia exatamente quanto veio para o município, quem era o conselho da merenda escolar, quem era o conselho da educação. E tinha uma figura desse nosso meio, assim, na discussão, do meio das organizações sociais. Sim. Aí o camarada levantou, vamos ver quem é o conselho aqui de Afogados. Aí levantou, fulano, ciclano, Beltrano. Aí a pessoa olhou assim, eu? E eu sou do conselho? Eu não sabia.
Quem me botou?
Quem me botou, quer dizer, alguém botou ela e ela certamente assinou algum papel por isso, né? Meu Deus. Então, isso mostra a despolitização. E nós estamos falando de Afogados, que é a cidade que, né, que tem um caldo, assim, social bom, né? Mas eu quero dizer com isso que a gente precisa se policiar mais, ser mais ativista, se indignar mais. Eu não preciso me indispor com Adelmo do ponto de vista pessoal, né? Eu jamais serei inimigo de Adelmo do ponto de vista pessoal, mas posso me indispor politicamente, né? A gente pode divergir em algum momento e isso não nos faz inimigos pessoais. Claro. Mas as pessoas tendem muito a ser assim no país e nas nossas cidades interioranas, né, padre? Assim, às vezes as pessoas confundem o fato do padre questionar o desmatamento da Caatinga com o padre que quer destruir o ganha-pão de fulano ali. E não é bem verdade isso, né? Assim, nós somos cidadãos ativos, pensando no todo, no coletivo, e não temos nada a ver com o ganha-pão de cada um.
E nem com essa discussão também que existe muito em cidades menores, né, de quem, a quem vamos desagradar dizendo
isso. Exatamente.
Ah, você vai mexer com fulano, mexer com fulano,
né? Senão fica igual a conselheira que está lá na plataforma e não sabe nem o que
acontece. Tem, tem hora que as cidades da gente lembram muito a Sucupira de
exatamente.
Né? Dias Gomes. Dias Gomes. Adel.
Então, a gente estava debatendo essa questão da fauna, né, dos animais silvestres, viu, Padre Luizinho? E aí eu lembrei de uma coisa interessante. Recentemente, teve muito aí nas redes sociais, a aluna Paloma Souza, da UAST. Ela terminou agora Ciências Biológicas. Ela aqui de Afogados.
Nossa colega do comitê, né? Do conselho, né?
Então, ela é uma pessoa muito dedicada. E ela teve a sua monografia aprovada para apresentar no seminário internacional que vai ter, parece que é no estado do Pará, um negócio assim.
Sim.
E é sobre a fauna, e ela está pesquisando aqui na Serra do Giz, né? Essa região ali. É sobre a nossa fauna, a fauna da Caatinga. Então, eu estou até ansioso para ver esse trabalho dela, porque talvez traga elementos importantes para a gente refletir sobre esse contexto que é importante, né? Eu sou um fervoroso defensor da nossa fauna. Eu acho que a Caatinga, sem os nossos animais silvestres, ela não tem graça. Não? Ela não tem graça. É como, né? É como um palácio, né? Sem gente dentro, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que realmente levantar essa bandeira mesmo aí de preservação da nossa fauna que ainda resta. Eu fico muito feliz quando eu vejo isso que o Luizinho acabou de falar, algumas espécies que começam a ressurgir do nada, né? Então, é sinal de que alguma coisa, né, positiva está acontecendo. Então, precisa de realmente um grande trabalho de conscientização da população de que deve se evitar. Domingo mesmo encontrei ali nas mediações de Tabira, do meu sogro, encontrei lá um cara com uma espingarda na beira da estrada, né? Aí já vinha o filho dele com uma rolinha na mão morta, né? E ele na frente assim com uma espingarda daquelas de seta, sei lá que chama, né? Então, assim, é isso. Eu acho que mudar a mentalidade não é fácil, né? E é um desafio, né? Um desafio para...
Aí eu estou lembrando aqui de um do filho de Zé de Cazuza, Miguel Marconi, que ele fez uma música que diz assim: por que tive um dia de estar aqui longe das coisas do meu Cariri sem ver as flores lindas do sertão, né? Aí uma pessoa disse: tem flor linda no sertão? Não tem. As flores do sertão são as mais bonitas. Né? As jitiranas que nós temos aqui, tempo de chuva, elas enfeitam realmente um jardim, né? E assim,
a jitirana lisa, por exemplo.
Aí você veja, a gente mora num ambiente, um ambiente único no mundo, né? Se a gente tivesse consciência que só existe a Caatinga, né? E é um meio diverso, né? Diverso. E também se confunde muito, você não encontra no mundo um bioma em que há tanta identidade da pessoa com toda a criação, né? É muito difícil. Mandacaru, comparado à resistência do homem, o couro, a questão da cultura do couro, a cultura de tudo que existe é com relação a isso. Até falar de saudade das coisas do sertão, você não fala de saudade da poesia sem não colocar essas coisas que estão ao lado da gente, esses elementos, né? Então, eu acho assim que a Semana do Meio Ambiente, mesmo quando alguém acha que isso é romantismo, que isso... E outra coisa, assim, o pecado também, nós somos muito pecadores nesse sentido, é que levanta essas temáticas todas, aí vem logo assim, é a esquerdalha. Ou senão, esses pessoais panfletários, né?
Hoje em dia, porque tudo é rótulo.
Tudo é rótulo.
Tudo é extremado.
Né? Quando, na verdade, a direita, né, também pode discutir muito bem isso e também defendê-la, que isso isso é um tema universal, isso é um tema da gente, né? Eu gostaria muito, Nil Júnior, Adelmo e Afonso, era que se a gente tivesse acesso, eu não tenho, nunca, acho que eu nunca vou ter, é a construção de um plano de governo, dessas pessoas que estão postulando realmente ser um governador, ser um presidente. Deve dizer, pô, não tem como vocês colocar isso assim, como tem a educação, a saúde, como tem toda a questão econômica, né? A economia, não tem como vocês colocar uma coisa, somente uma coisa só, um item dentro desse plano de governo, de ser prioridade, de vocês cuidar disso. Cuidar da gente, né? Cuidar. Não é falar do humano. Como é que eu vou ter saúde, né? Como é que eu vou ter boa educação se eu não estou inserido dentro de um projeto, de uma formação global, de uma tomada de consciência? Isso é uma coisa muito... Que se a gente, né, inclusive nós eleitores, né, o povo pergunta, quer que você é candidato a deputado? Sim. Mas você sabe de uma demanda que a gente tem aqui? Não. É isso. Vocês vão cuidar disso também, né? Quer dizer... É uma coisa que é impressionante. A gente está num estado importante da federação como Pernambuco, e eu não encontro eu não encontro uma política eficaz nessa questão do meio ambiente, né? Eu não quero, inclusive, eu fiz até o próprio, estava conversando com o Doce Padre, eu não quero mais, de forma nenhuma, dizer nada com esse pessoal desse estado, porque tudo que eu tinha a dizer eu já disse, né? E digo em todo canto, né? Mas sabe por quê? Porque não vai estressando a gente e o povo vai ficando pensando que isso não é porque é partidário.
É uma birra pessoal.
É uma birra pessoal, não é de forma nenhuma, né? Tive a oportunidade de 3 deputados, muito ligados, gente boa, um pessoal que eu até entendo que a pessoa está... Mas diz a eles assim, mas rapaz, não foi feito nada até hoje. Quem mais sabe é você que não foi feito. Quer dizer, é um problema que eu estou entendendo e eu acho que a gente tem cada vez mais de investir nas pequenas coisas, né? Nas nossas pequenas coisas. E continuando dizendo, nasce o raio, as missas, os encontros, no meio da educação, no meio dessas organizações, de dizer que a gente não está satisfeito com isso, que essa política não está dando certo. A gente tem que continuar dizendo, e isso é militante. Tem umas coisas que eu estou tentando não me... mais assim, ficar estressado e com raiva desse ponto.
Não,
porque
não,
senão eu vou
estressar
tudo.
Não adianta estressar não, realmente.
É. Olha, eu quero agradecer muito, debate riquíssimo, um encontro desse, um áudio como esse
bom,
gerado, né? Vídeo que está aqui para quem está acompanhando a fanpage. Que bom seria se nessa semana bastava pegar esse vídeo, botar lá para rodar e botar os meninos para debater, as meninas, né, nas escolas, no ambiente acadêmico. Eu acho que as nossas, eu falo muito que as nossas faculdades, elas precisam ter inserção na comunidade. Estão dentro do ambiente comunitário, as escolas da mesma forma. O que o Padre Luizinho falou, desde a atenção, desde o início da educação básica, se aplica também até o universo, o contingente universitário também. De modo que eu quero agradecer, foi um debate riquíssimo, né, onde tenho certeza que acompanhou e as pessoas aqui que estão dando retorno aprenderam muito e que desperta consciências também para a gente ter mais soldados nessa luta na defesa do meio ambiente. Então, quero agradecer a Delmo, a Padre Luizinho, a Afonso, esticamos em um bloco só, mas falamos muito, né, e com muita propriedade, muito profundo esse tema sobre a Semana do Meio Ambiente, final do debate de hoje.
O debate das 10.